Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
No profeta Jeremias, capítulo 17, verso 7, está escrito: Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Parabéns por confiar em Deus. Mantenha sua confiança nele e seja feliz com a bênção do Senhor. Hoje estou concluindo com você uma reflexão bíblica que nós temos feito com base na história de Maria, a mulher mais privilegiada de todos os tempos, de toda a humanidade, no que diz respeito à maternidade, porque teve a honra de ser a mãe do nosso Salvador. Mas olha, acredite, as lutas de Maria ao longo da sua missão não foram poucas. A Bíblia diz que, ainda grávida, teve que viajar para Belém, na Judéia, e ali deu à luz, dentro de uma estrebaria, longe da família e dos amigos. Eu leio o texto de Lucas, capítulo 2, verso 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aí diz a Bíblia que os primeiros que vieram visitá-los após o nascimento do menino Jesus não foram os líderes religiosos de Israel, mas pastores de ovelhas, gente simples e pobre. Depois apareceram alguns ricos que vieram de terras distantes, pessoas desconhecidas. Ao levarem o filhinho ao templo para ser consagrado ao Senhor, conforme o costume de Israel, o sacerdote que dirigiu a cerimônia o tratou como um garoto comum, mas um homem chamado Simeão o tomou nos braços e disse: Agora, Senhor, podes despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E dirigindo-se a Maria, ele disse: Uma espada atravessará a sua alma. Lucas capítulo 2, versos 29, 30 e 35. Jesus ainda era um bebezinho quando seus pais, orientados pelo anjo do Senhor, tiveram que fugir apressadamente para o Egito, porque foram informados que o rei Herodes queria matar o menino. Tendo voltado para Israel, após a morte de Herodes, Maria e José foram morar em Nazaré, e aos 12 anos levaram Jesus a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Ao regressarem a Nazaré, no meio do caminho, descobriram que Jesus não estava com eles e voltaram para procurá-lo. 3 dias depois o encontraram no templo. Então Maria disse: Filho, seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Jesus respondeu: Por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Nessa e noutras ocasiões, ao não compreender bem as coisas que aconteciam, é dito que Maria guardava todas essas coisas no coração. Significa que era uma mulher reflexiva, que vivia em constante oração e comunhão com Deus. não entendia tudo, mas em tudo confiava na direção divina. Imagino que quando João Batista referiu-se a Jesus como Cordeiro de Deus, Maria deve ter pensado: Cordeiro? Não seria melhor o leão da tribo de Judá? Afinal, ele será um rei forte e vitorioso. Ele é o Filho do Altíssimo, e o anjo me disse que ele reinará para sempre. Mas sua maior inquietação, perplexidade e sofrimento viria depois. Você pode imaginar a tristeza de Maria diante da cruz? Jesus é maltratado e não reage, morre e é sepultado. Lembra que Simeão havia dito: uma espada atravessará a sua alma. Jesus havia predito também a tristeza seguida de alegria. Evangelho de João, capítulo 16, versos 20 a 22, Cristo disse, pouco antes de passar pela cruz, referindo-se aos seus seguidores: vocês vão chorar e lamentar, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Você pode imaginar a alegria de Maria após a ressurreição de Jesus? Como a sua compreensão de tudo deve ter se expandido após receber o Espírito Santo, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 1 e 2? Uma lição para nós. Mesmo sem entender o porquê de muitas dificuldades, continue confiando em Deus e cumprindo a sua missão. Paulo diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Significa que Deus não cobrará. Se você não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho bíblico, real, equilibrado, coerente. Mas, a partir do conhecimento da verdade que Deus lhe permite ter, nós temos a responsabilidade de viver segundo essa verdade. Acredite, sinceridade não transforma o que é errado em certo. Não há nenhuma virtude ou vantagem em estar sinceramente errado. Pense bem nisso. Pensemos nisso. Vou repetir. Paulo diz, é o texto de Atos 17, 30, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas ele agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, ou seja, quando você passa a conhecer o Evangelho, o ensino bíblico correto, você passa a ter responsabilidade de viver segundo essa orientação. A partir do conhecimento da verdade, nós temos responsabilidade com ela. Lembre-se, sinceridade não transforma o que é errado em certo. Não há nenhuma virtude ou vantagem em estar sinceramente errado. E eu termino com o conselho de Maria. João capítulo 2, verso 5, façam tudo o que ele disser. É claro que esse conselho foi dado num outro contexto, mas eu penso que se aplica a você e a mim, que nós façamos tudo o que ele, nosso Senhor Jesus Cristo, nos disser. Esse é um conselho sábio. Que Deus lhe abençoe. Um dia, meu amigo, minha amiga, certamente nós, no reino de Deus, no reino da glória de Deus, nós abraçaremos nossos irmãos queridos José e Maria. Mas, com alegria muito maior ainda, nós abraçaremos o nosso Salvador.
Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto. Eu seguirei. tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo e alma. Eis aqui este mundo mal, renego, quero dedicar-me a ti, tudo bendito, tudo deixarei, tudo deixarei.
Senhor, ao pensarmos na história de José e Maria, pessoas usadas e abençoadas por ti para uma missão tão nobre, porém passaram por tantas adversidades, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a termos a mesma fé e firmeza que eles tiveram, e que quando as adversidades surgirem em nosso caminho, que nós permaneçamos confiantes em ti, mesmo sem entender porque o Senhor permite ou faz com que muitas coisas aconteçam. Nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Santifica-nos na verdade e realiza os teus propósitos em nós. Oramos no nome santo de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.